era a responsabilidade dele, era o primeiro responsável do banco, e portanto essas coisas eram claramente o pluro dele. E tenho a certeza, pela pessoa que é que o conheço, que não iria ficar com uma informação dessas sem comunicar, não é?
Eu pergunto porque no dia 30 à noite o Banco de Portugal volta a fazer um comunicado onde essa informação volta a aparecer que está disponível uma linha de recapitalização. E isto acontece ou em simultâneo ou até mesmo em fase posterior a essa reunião em que essa questão é clarificada.
Como compreenderá, eu não tenho condição de responder essa pergunta.
Muito bem. Já aqui foi falado sobre o projeto dessa equipa de gestão, que acabou por não ser o projeto que veio a realizar-se. A minha dúvida é o que é que fez o Banco de Portugal mudar tão rapidamente de agulha e passar da possibilidade de considerar um projeto mais a longo prazo para uma venda a ocorrer ainda em 2014 ou 2015, com a contratação do assessor financeiro em 2014.
Sr. Deputada, nós começámos por ter o projeto que rapidamente se foi transformando numa tarefa. Ou seja, deixou de ser projeto para ser uma tarefa, mas uma tarefa é impossível, porque não tínhamos condições para realizar a tarefa se é que nos era pedida. E, portanto, isso aí é um dado. Eu quero acreditar, e acredito aliás, de que este processo foi um processo de aprendizagem muito penoso para todas as partes envolvidas e que continua a ser muito penoso, porque acredito que todas as partes, no momento, tomaram a decisão que consideraram que era a melhor decisão com a informação que tinha e com o conhecimento que tinham do mundo. Porquê? Porque eu na minha vida profissional nunca me cruzei com ninguém que tivesse gosto em tomar más decisões ou em executar mal. Isso nunca me aconteceu e trabalhei 36 anos. Portanto, eu digo assim, para mim, isto foi uma coisa nova, nunca tinha sido feita. Provavelmente, muitas pessoas imbuídas de voluntarismo de que vamos conseguir fazer, vai ser inovador e vai correr bem. Falámos há pouco de um caso, quando havia montes de gente, ou seja, não era uma monte de gente neste país a pensar que era fundamental termos bancos estrangeiros em Portugal porque eles iam ajudar a economia portuguesa. Sim, isto não tem ponta para onde se lhe pega. É de quem não tem a mínima noção do que é o nosso tecido empresarial, nem como é que funcionam os bancos. E quando o centro de decisão não está cá. Porque assim, eu também penso de uma forma relativamente a uma coisa que esteja ao pé de mim ou no meu país, mas penso de uma forma diferente se for uma coisa a 4 ou 5 ou 10 mil quilómetros de distância. Porque o distanciamento pesa nas decisões? Claro que pesa, somos humanos, não somos máquinas. Portanto, essas coisas são assim mesmo que se passam. E a gestão também tem muito do humanismo e da humanidade no meio disto tudo. E deve ter, aliás, não é? Eu acredito que todas as decisões que foram tomadas, mas acredito mesmo, foram tomadas por todas as pessoas convencidas, no quadro legal que tinham, com o conhecimento que tinham e com o conhecimento do mundo que tinham, que estavam a tomar, de facto, a melhor decisão. Depois, digamos, a evolução futura, o que é que veio demonstrar? Veio demonstrar que, infelizmente, e digo isto com muito pesar, que nós tínhamos razão com 7 anos de antecedência. Mas isso, ouça, acontece em muitas organizações. O ter razão antes de tempo é tão grave como não ter, não é?
Eu compreendo. A minha pergunta é um pouco mais precisa. É porque é que o Banco de Portugal, que tinha embarcado ou alinhado, ou enfim, percebido, compreendido as vantagens de ter mais tempo para a reestruturação do banco, decide a venda do banco em 2014?
O Sr. Deputado fez uma afirmação que eu não sei. O Banco de Portugal decidiu a venda do banco. Eu não sei isso. Eu isso não sei. O que eu sei, e aquilo que foi público, é que nos comunicaram, isso foi público, de que o banco deveria ser vendido no prazo mais célere possível. E digo assim. E, portanto, e isso foi-nos dito. Vender o banco no estado em que estava, no prazo mais célere possível, era estar disponível para, simultaneamente com o banco, entregar um cheque muito grande a quem o comprava, que era pagar alguém para ficar com o banco. Aliás, e os senhores deputados leram seguramente, a liberação da União Europeia sobre a venda do novo banco à Lone Star, e é elucidativa tudo o que lá está escrito. Diz-me assim, mas porquê é que não se vendeu em 2015? É porque nessa altura havia quem pagasse mesmo. Não sei, não me cabe a mim responder. Agora, quanto mais tempo se demorasse a tomar a decisão de vender o banco, era um prejuízo de probabilidade certa, não era de probabilidade incerta, era certa, certíssima. E nós, conscientes disso, Dissemos. Agora lá está. Não adianta três pessoas terem razão se todo o resto acha que não tem razão nenhuma. Portanto, se a senhora está perante uma muralha gigantesca em que diz o que pensa, mas toda a gente que o ouve acha não é nada assim, não consegue. Foi o que se passou connosco e, portanto, só tínhamos um caminho a seguir, que foi aquilo que fizemos. E que entrassem pessoas que acreditassem, que sentissem confortáveis e, portanto, e que conduzissem o processo. Foi isso que nós decidimos fazer.
Há um outro tema que já abordámos aqui que tem a ver com a parca capitalização do banco logo ao início. A primeira gestão do novo banco teve que lidar com um capital muito, muito reduzido. Depois ele veio aumentar por vários ajustamentos e operações, mas nesse momento, nessas semanas em comunicar ao Banco de Portugal a descapitalização do banco, qual foi a resposta do Banco de Portugal? Era que não era possível aumentar o capital, que havia um limite, enfim, que se tinham esgotado as possibilidades financeiras de uma injeção pública, se esse tema foi abordado de haver um reforço da injeção pública?
Sr. Deputada, uma questão antes de responder à sua questão, que é o seguinte. Durante este processo todo, nós nunca tivemos acesso aos compromissos confidenciais que o Governo português assinou com a DG Comp. Portanto, mesmo os compromissos que não eram confidenciais, soubemos por acaso, pedimos e foram-nos dados. Os confidenciais, nunca soubemos o que é que lá dizia. Portanto, veja o que é estar a gerir uma empresa...
E pediram esses compromissos?
Claro!
E nunca...
Sim, nunca! Portanto, veja o que é gerir uma empresa em que se assume compromissos confidenciais sobre a empresa em que a pessoa é responsável e não sabe que compromissos foram assumidos. Compromissos confidenciais, nunca soubemos. Primeira questão. Segunda questão, quanto ao tema do capital parco, claro que nós demos conhecimento do capital parco desde o princípio. Porquê? Porque pedimos ao nosso Departamento de Planeamento e Contabilidade, que era a única entidade no banco habilitada a, portanto, fazer as contas e que estava em diálogo permanente com o Banco de Portugal, para, em função do perímetro dos ativos passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão que o novo banco tinha recebido, nos poder dizer como é que nós estávamos. E era evidente, e nós demos conhecimento disso ao Fundo de Resolução e ao Banco de Portugal, de que o capital era exíguo. Viemos a saber mais tarde de que, e creio que foi aqui dito também pelo seu vice-governador Pedro Duarte Neves, de que uma das condições da resolução é que o banco de transição é constituído com um nível de capital mínimo e que, mesmo assim, o Banco de Portugal tinha posto um pouco a mais, que nós não conseguíamos encontrar nas contas. Aliás, há uma apresentação feita do Departamento de Planeamento e Contabilidade ao Conselho, em que diz que não consegue encontrar esses valores, mas diz que o Banco de Portugal lhe refere. E, portanto, ou seja, há aqui uma questão que é, do ponto de vista de legalidade, hoje, pelo que se sabe, nós na altura sabíamos zero disto, Sr. Deputado. De que o Fundo de Resolução, ou o Banco de Portugal, ao dotar o banco aos 4,9 mil milhões, terá colocado pelo mínimo, de acordo com os ativos que foram colocados no balanço do banco, e quantos ativos, leia-se valor líquido contabilístico dos ativos. Porque se eles podiam ser muitos, mas estivessem imparizados devidamente, não havia problema nenhum. E, portanto, que face à qualidade do balanço do banco, em termos de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão, o banco estava fortemente subcapitalizado. Mas é que não basta mesmo só a qualidade dos ativos. É também muito importante a capacidade desses ativos gerarem proveitos. Porque, ou seja, porque se eu tiver um ativo, uma garrafa de água, que ela me gera zero no final do dia, no final do mês, no final do ano, ela consome capital, pesa-me no balanço e o proveito que eu tenho é zero. Portanto, não é só a qualidade, não é só o nível de aprovisionamento, é a capacidade dos ativos serem reprodutíveis, ou seja, poderem ser utilizados num processo económico e gerarem riqueza. E, portanto, o banco tem uma estrutura pesada. E, face a isso, nós dissemos à exaustão, diz-me assim, mas que resposta é que tiveram? Não tivemos resposta. A resposta que tivemos é que está nos estatutos do novo banco, é de que a política de gestão e a política de gestão do Conselho de Administração deve-se pautar por preservar o nível de capital do banco. Ponto final. Ora, um banco que precisa de ser reestruturado, um banco que precisava de ser desalavancado, um banco que precisava de proceder à unidade, à venda, de unidades não críticas, mas que consumiam recursos em termos de capital, que eram pesadas no balanço porque não geravam recursos, que precisava de limpar a carteira e não tinha capital, é a mesma coisa que um amigo meu convidar-me para irmos andar a pé, por exemplo, mas eu tenho que ir com uma mochila às costas com 20 quilos de pedras. E ele vai sem nada. E diz-me assim, olha, José, vamos ali fazer 15 quilómetros a pé. Eu digo assim, 15 quilómetros, eu com a mochila não sei se consigo. Tens de conseguir. foi isso que nós tínhamos. Tínhamos uma mochila de pedras que nunca podíamos tirar as pedras de lá. Mas tínhamos que competir com os outros todos no sistema. E mais, e tínhamos que competir na igualdade de circunstâncias. Porque nos termos também dos estatutos do Novo Banco, é claro, de que a política de concessão de crédito e a política de operações ativas do banco tem que estar de acordo com a média do mercado. Só que nós tínhamos o lastro às costas. E, portanto, por isso é que era uma tarefa impossível. Portanto, o que nos desgastou, e o que me desgastou a mim, não foi o trabalho. Pois o trabalho é giríssimo. Ter uma coisa difícil pela frente dá um gozo monumental, sobretudo quando a pessoa está consciente de onde é que está, qual é o caminho que vai traçar, como é que lá vai chegar, e quando tem uma evidência clara ou uma crença muito profunda através de todo o processo metodológico analítico que vai lá chegar. Isso dá um gozo monumental. Porquê? Porque é o prazer de conseguir fazer uma coisa. Agora, quando não tem condições, sabe o que deve fazer, mas não pode fazer, sabe como é que deve fazer, mas não pode fazer, e depois, ainda para mais, tem que me contar uma história para as pessoas que trabalham consigo, para as motivar, quando sabe de antemão que a situação é muito complicada, a certa altura, estar numa situação que já não é ter que optar entre omitir ou mentir. É, tem que optar por mentir mesmo com os dentes todos que tem na boca. Ora, digo assim, isso, enfim, haja quem o faça, é que eu não sou capaz de o fazer.
Isso que o Novo Banco era uma armadilha, eu acho que se está a tornar muito, muito claro. Eu só queria esclarecer uma coisa. O que nos disse aqui, e que é importante porque nós não temos também esse documento, é que logo no momento, que eu tenho a memória, logo no momento da resolução, há uma carta de compromisso entre o Governo e a DGCOM que não tiveram conhecimento.
Não, hoje é assim. Senhora Deputada, não. Nós tivemos conhecimento, é certo que havia alguns compromissos, e fui eu que tive, porque numa troca de e-mails com advogados, sabe daqueles e-mails que parecem quase um testamento, que vêm uns encadeados nos outros. Eu li, mas depois, como aquilo tinha muitos, resolvi vir de cima a baixo. E quando venho cá abaixo, vejo compromissos. Mas compromissos são estes? Nunca tinha ouvido falar nisso. E disse ao Vítor, Vítor, tu tens conhecimento disto? Não faço ideia também. Epá, então informa-te lá. Ele era o Presidente do Banco. E, portanto, ele foi tentar saber os compromissos. Mais tarde, fomos sabendo os compromissos daqueles que foram públicos, nunca conseguimos, até hoje, ter acesso aos compromissos confidenciais. Apesar dos nossos advogados terem insistido à exaustão, nunca tivemos acesso a isso.
O que também é estranho é que nós tínhamos reiteradamente pedido correspondência entre o Governo e o Novo Banco e não tínhamos nenhuma evidência nem dos compromissos, nem do pedido por parte da administração do Novo Banco relativamente a estes compromissos. Nós, de facto, só podemos saber o que sabemos, não podemos saber o que não sabemos. Última questão. Falou-nos aqui sobre uma questão que também está por esclarecer, que é, quando se limpa, entre aspas, o balanço do BES, retiram-se os ativos mais problemáticos que dizem respeito ao GES, mas toda a carteira de créditos, exceto um ou outro ajustamento, fica intacta. E disse-nos aqui que uma coisa é ter um ativo, outra coisa é ter um ativo que tenha um proveito associado. A ideia que nós temos, e também já o referiu aqui, é que havia um conjunto de ativos e de créditos que estavam simplesmente a ser reestruturados para poderem permanecer do balanço sem ser assumida uma perda, mas que não estavam a dar nenhum rendimento porque estavam a ser prorrogados sistematicamente. Havia essa noção em 2014, em agosto, havia a noção que no balanço do Novo Banco estavam créditos que por força das reestruturações não estavam identificados como perdas, mas que também não eram rentáveis para o banco?
Senhora Deputada, permita-me que eu lhe responda de uma forma indireta e direta. A forma indireta é o seguinte. Creio que toda a gente em Portugal terá visto o relatório truncado da Deloitte referente a 2020, que tem lá um slide onde diz que o rácio da NPL do Novo Banco em 2015 era 33%, em 2016, 33%, em 2017, 28% e em 2018, 22%. Mas diz mais, diz que relativamente a Portugal, portanto ao Sistema Bancário Nacional, em 2015 era 20%, em 2016 era 20%, em 2017 era 15% e em 2018 era 10%. E que na média da União Europeia, em 2015 era 6%, em 2016 era 5%, em 2017 era 4%, em 2018 era 3%. Eu acho que isto responde à sua pergunta, ou seja, isto era uma prática do sistema bancário. Porque senão como é que nós explicamos a recapitalização da Caixa de Depósitos, como é que nós explicamos as sucessivas recapitalizações do BCP, como é que nós explicamos a situação que se passou no BES Novo Banco, e repare, e não